Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Declaro aberta a sétima sessão ordinária do primeiro período de 2019 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe. Secretário Justinei vai fazer a leitura da ata da 6ª reunião ordinária do primeiro período, realizada em 8 de abril de 2019. Por favor, Justinei.
Ata da 6ª sessão ordinária do primeiro período de 2019 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 8 dias do mês de abril no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Cristian Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e Wenderson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Gilcinei Chaves, João Pedro Souza Camargos, Agnaldo Menelli Lara e Joel Ferreira de Moura. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 39 minutos com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da 5ª reunião ordinária do primeiro período de 2019. Iniciando os trabalhos, o projeto de resolução número 3 de 20 de março de 2019, que dispõe sobre o plano de metas e prioridades do Legislativo para o exercício financeiro de 2020 e das outras providências, obteve aprovação por unanimidade. Também foi aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo número 1, de 1º de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Sábio Rezende Chaves, que concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Raimundo Bini Pinto e da outras providências. Na sequência, o projeto de decreto legislativo número 2, de 8 de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, que concede o título da dona honorária de Coronel Xavier Chaves ao senhor Leonardo Henrique Ferreira Calçavalho e da outras providências, o projeto de decreto legislativo número 3, de 8 de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, que concede o título da dona honorária de Coronel Xavier Chaves ao senhor Jorge Rabelo de Castro e da outras providências, e o projeto de decreto legislativo número 4, de 8 de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Sábio Rezende Chaves, que concede o diploma de honra ao mérito à senhora Márcia Mara Silva e de outras providências, ficaram em tramitação por terem sido protocolados fora do prazo regimental. Em seguida, foram aprovados por unanimidade os requerimentos de autoria do senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, conforme a seguir. Informações sobre firmamento de TAC, termo de ajuste de conduta, entre o município e o Ministério Público da comarca de Resende de Costa, na qual visa proibir a execução de serviços particulares por parte do Executivo Municipal. Data da execução das obras de calçamento da rua José Vicente Lara e do final da rua João 23. Informações sobre a ligação dos fossos artesianos das comunidades do Barreiro e Pinheiro. Usando a palavra, o senhor vereador Kleber Cristian Beraldo registrou a indicação número 12/2019, que solicita apoio na reativação da Rádio Comunitária São Francisco de Coronel Xavier Chaves. Seguindo a palavra, o senhor vereador Luzaí Assunção registrou a indicação número 13/2019, que requer que seja passada a lâmina da moto niveladora da Prefeitura de Coronel Xavier, Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, nas ruas do loteamento Parque dos IPs. Luz aí também registrou a indicação verbal que solicita que a Prefeitura Municipal passe o rolo compactor Pet Carneiro no trecho entre o Carangui e o Fumal, na estrada que dá acesso à cidade de Resende Costa. A seguir, o senhor vereador Wendel José do Nascimento registrou a indicação verbal que solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves faça a limpeza da escadaria do bairro Nossa Senhora da Conceição devido à existência de lodo no local. O Enos também solicitou que a Prefeitura Municipal também faça a pintura dos meios-fios no bairro Vila Fátima, uma vez que os meios-fios do centro da cidade são pintados na véspera da Semana Santa. Novamente, com a palavra, o senhor vereador Kleber Queixa-Beral solicitou que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves refaça o muro da escadaria do bairro Nossa Senhora da Conceição. Seguindo a palavra, o senhor vereador Luzay Assunção solicitou providência referente à fiação elétrica exposta na escadaria do bairro Nossa Senhora da Conceição. Na sequência, o senhor vereador Edson Gregório Jaques registrou as seguintes indicações verbais: fazer reparo nos telhados do salão comunitário, do posto de saúde e da antiga escola da comunidade de São Caetano, providência referente à poda de cerca viva na estrada próxima à propriedade do senhor José Figueiredo, no Planalto de Fátima, devido a problemas de circulação de veículos no local, e reparo nos lampiões da Praça da Comunidade de São Caetano. Em seguida, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso manifestou sobre a manutenção dos estados rurais e questionou sobre a denominação da farmácia da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, uma vez que deveria ser denominado como vereador Jandir Silva e não somente Jandir Silva. Com a palavra, o senhor vereador Gilson Martins das Chagas registrou congratulações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Fulvorino de Oliveira Pinto pela manutenção das luminárias da comunidade da Cachoeira e pela instalação de filtros de reservatório da água da comunidade da Cachoeira. Seguindo a palavra, o senhor vereador Kleber Queixa-Beral registrou congratulações ao organizador do projeto Eugênio José dos Santos, extensível ao professor Daniel José da Silva, pelas aulas de Zoom ministradas no Centro Social do Parque de Exposições de Coronel Xavier Chaves, e destacou a importância dessas atividades para a população. Seguindo os trabalhos, o senhor vereador Luzay Assunção registrou congratulações ao senhor prefeito municipal Fulvio Lima de Oliveira Pinto, extensiva ao eletricista José Edmar de Souza pela manutenção dos lampiões do bairro Vila Fátima e do centro de Coronel Xavier Chaves. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente: prestação de contas da ARCEL, Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, sobre os meses de janeiro e fevereiro de 2019, carta do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, ofício número 81/2019 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves e ofício número 82/2019 da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Em tempo, o senhor vereador Cléber Queixa-Beral solicitou que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, visando solicitar informações sobre os projetos de lei referentes aos códigos de postura e de obras que foram sancionados e sobre a realização de processo seletivo para a contratação do cargo de fiscal de obras e postura, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 302. Após pedido da senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos e o uso da palavra para o senhor vereador Kleber Queixa-Beral, a data da próxima reunião ordinária será definida posteriormente. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 20h14 de 8 de abril de 2019.
Alguma retificação ou impugnação da ata? A ata está aprovada e segue para assinatura. Dois projetos de decreto legislativo vão ficar para a próxima reunião, a pedido do autor desse projeto, vereador Kleber. E temos mais dois projetos de decreto legislativo, um projeto de resolução, vetos, um projeto que altera a lei municipal 1209, um projeto 1159 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Dando início, projeto de decreto legislativo número 4/2019, honra ao mérito a senhora Márcia Mara Silva. Tem uma justificativa. Quer ler?
Eu tô achando. Tá funcionando? Tá. Boa noite. Boa noite a todos. A justificativa eu fiz por escrito, mas é dentro daquilo que eu já tinha falado na última reunião, né? Que a Marcinha, ela fazia, sempre fez, né, um trabalho muito além do que era de atendente, funcionário ou dona, né, de farmácia, que eu vi por várias vezes ela chamar táxi para as pessoas, ela ligar para o Dr. Paulo para saber a situação de saúde, sobre o exame que a pessoa fez, sobre o que, que a pessoa deveria tomar, quais seriam as questões. Ela sempre fez isso e às vezes alguém estava passando mal, alguém falecia, ela sempre estava lá, presente na casa, ferindo pressão, auxiliando quem precisava dela. Sempre eles chamam ela, ligam para ela fora de hora para saber de medicamento. E agora que ela não está ali, fica mais visível ainda como que as pessoas buscam ela, procuram, sentem falta. Então ela é uma pessoa que faz muito além do que seria um serviço, né, de farmácia mesmo. E por isso dá para perceber que ela tem uma postura, né, algumas ações que se destacam, que deveriam ser da maioria, mas não são, né, são de minoria. E por isso eu acredito que ela é merecedora do título.
Mais algum vereador? Projeto em discussão? Projeto em votação? Usai?
Aprovo.
Sábato?
Aprovo.
Leder?
Aprovo.
Suelei?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Seu Antônio?
Aprovo.
Wenes?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Projeto aprovado. Projeto de decreto legislativo número 5, de 9 de abril de 2019. Concede o diploma de honra ao mérito à senhora Júlia Longatti de Resende e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber que os vereadores aprovem e a mesa diretora expede o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de honra ao mérito à senhora Júlia Longatti de Resende, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A Câmara Municipal incumbe confeccionar o respectivo diploma nos mesmos moldes do que já foi conferido aos agraciados em ocasiões anteriores. Artigo 3º. A entrega da comenda faz-se em sessão solene da Câmara Municipal, em data a ser oportunamente agendada. Artigo 4º. Na referida sessão solene, a agraciada será saudada por vereador indicado pelo presidente. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 9 de abril. De 2019, assina Bárbara Maria Praia Santos, vereadora.
Boa noite a todos. Bem, como todo mundo está vendo, não tem uma justificativa aqui, porque eu tive que viajar logo depois da Semana Santa e voltei ontem à noite. Então, não deu tempo de fazer essa justificativa. Mas se vocês acharem que pode votar, né? Porque a dona Júlia é uma pessoa muito ativa dentro do município e trabalha muito para o município e trabalha muito para a comunidade dela. É uma pessoa que eu vejo trabalhando demais, participa de várias associações, né? Sempre está presente aqui, participa de algumas que eu estou um pouquinho rouca porque estou bem gripada, né? Então eu sei que ela está em associações, está sempre está atuando, sempre está lutando para que o Barreiro, né, tenha um bom resultado, mas tudo isso eu não coloquei ainda escrito, porque realmente não tive tempo hábil de colocar. Mas se vocês acharem necessário, a gente pode votar na outra reunião, ou se vocês concordarem, a gente pode votar agora. Aí vocês decidem.
Kleber.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e todos presentes. Só queria fazer considerações na fala da vereadora Bárbara. Eu conheço a dona Júlia e a Bárbara foi feliz na indicação. Uma pessoa realmente atuante na comunidade do Barreiro. E gostaria de acrescentar, ainda que a Bárbara não trouxe, porque necessariamente não existe uma obrigatoriedade na justificativa por escrito, a dona Júlia, ela vem há vários anos participando do Conselho de Saúde e do Conselho Rural Sustentável. Então, realmente, ela é uma pessoa atuante lá na comunidade do Barreiro e ela está sempre atuando nos conselhos. Então, é realmente uma pessoa merecedora. E, no meu modo de ver, eu não vejo empecilho para votar porque não tem uma justificativa escrita essa honraria.
Senhor Antônio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite. Eu fico muito satisfeito quando ouço uma indicação para uma pessoa que a gente sabe que é merecedora. É uma mulher lutadora, uma mulher que dispensa comentário do trabalho dela. Então, como diz o vereador, a vereadora Bárbara foi muito feliz de lembrar o nome dela. E realmente, então eu fico muito satisfeito quando é indicado um nome, que a gente vê que a pessoa é merecedora. Porque esses casos que acontecem de um Romero ou de cidadão honorário, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente comete injustiça com algumas pessoas que a gente esquece e fica para trás. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma coisa. Mas está. Merecedora mesmo.
Menos?
Para mim, põe em votação, sem problema.
Mais algum vereador? Projeto em votação, então? Bárbara?
Aprova.
Senhor Antônio?
Aprova.
Menos?
Aprova.
Gilson?
Aprova.
Luzai?
Aprova.
Sábato?
Aprova.
Kleber?
Aprova.
Suerlei?
Aprova.
Projeto está aprovado. Projeto de resolução número 1, de 29 de março de 2019, dispõe sobre a concessão e uso e fruto de licença-prêmio dos servidores da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, Estado de Minas Gerais, faz saber que os vereadores aprovam e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Essa resolução regulamenta a concessão e usufruto de licença-prêmio dos servidores públicos da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Artigo 2º. O servidor fará jus 3 meses consecutivos de licença-prêmio a cada quinquênio ininterrupto de exercício. Parágrafo 1º. A licença-prêmio não poderá ser acumulada. Parágrafo 2º. A licença-prêmio poderá ser fracionada mediante portaria do chefe do Legislativo Municipal, sem prejuízo ao serviço prestado na unidade. Parágrafo 3º. A licença-prêmio poderá ser convertida em pecúnia, observando sempre a disponibilidade financeira do Legislativo. Artigo 3º. O servidor que preencher os requisitos para usufruir licença-prêmio deverá programar a escala fracionada mediante supervisão do chefe do Poder Legislativo. Artigo 4º. A alteração da licença-prêmio poderá ocorrer por interesse do servidor e por imperiosa necessidade de serviço, devidamente justificados. Parágrafo 1º. A alteração por interesse do servidor permitida desde que dentro do período concessivo deve ser formalizada com antecedência de 30 dias do início do usufruto, ficando condicionada à anuência do chefe do Poder Legislativo. Parágrafo 2º. Alteração da licença-prêmio por necessidade de serviço condiciona-se à justificativa formal do chefe do Poder Legislativo. Artigo 5º. A licença-prêmio deverá ser usufruída por 5 anos seguintes à efetivação do período aquisitivo, observada a conveniência administrativa. Artigo 6º. As despesas da presente resolução correrão por conta das dotações próprias constantes do orçamento da Câmara Municipal. Artigo 7º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 29 de março de 2019. Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara. Projeto de discussão. Kleber.
Senhor presidente, eu tenho uma dúvida em relação a esse projeto. Porque nós não temos nenhum funcionário na Câmara?
Então, no caso, né?
Acho que porque o Jusnei é funcionário da prefeitura, né? Ele obedece aos critérios que vem da prefeitura, é isso, Jusnei? Ou não? Só para mim ter entendimento.
Não, tem uma tabela separada de funcionários da Câmara.
Porque na verdade você é emprestado.
Não, eu fiz concurso para a Câmara mesmo. Tem a tabela de funcionários separada da Câmara.
Tá, essa era a minha dúvida só.
Mais algum? Carol quer falar?
Eu também tenho uma dúvida aqui quando fala que ela não poderá ser acumulada. Porque se porventura ele não. No caso é o Jusinei, né?
Na verdade, praticamente
acumula, sim. É, e aí, até então, eu acho que tinha uma possibilidade, por exemplo, da pessoa usar esse tempo para aposentar, né?
Na verdade, eles recebem em dinheiro,
porque
às vezes não conseguem, durante o tempo
de serviço, tirar as férias.
Então, eles têm que recorrer à justiça, mesmo eles tendo direito, a prefeitura só consegue pagar se eles
recorrerem à
justiça para ter
o
dinheiro.
Uhum. Então, mas aí tinha que ter essa parte dela não poder acumular?
Não te incomoda, não?
Então, aí ele vai perder, né?
Não, não acumular para não ficar juntando, né?
É, que diferença que faz? Porque se for interesse tirar, você vai tirar. Mas por que você vai proibir de acumular? Entendeu?
Não tem interesse de deixar para frente, né?
Então,
deixar juntar.
Vai que você muda de ideia. Não, então, mas aí é que fala que ela não pode acumular.
Entendeu? Então,
Aí ele vai ter que receber nesse período e não esperar, tipo, aposentar para poder receber. Seria isso? Sim. Então ele não perderia. De alguma forma ele teria, assim, né? Porque é um direito que ele adquiriu, né?
O parágrafo terceiro então, fala isso. É. O parágrafo terceiro fala isso.
Sim, mas é porque a minha dúvida é a parte de não poder acumular. Mas aí já que pode. Vamos ver. Ter.
Não, Barba, não. Só um minutinho. Se, ah, na questão de ordem. Já terminou, sabe? Sua lei.
É, eu vejo essa lei como uma, muito importante e acho que ela deveria ser através de uma emenda no Estatuto do Servidor. Porque o que, que acontece hoje na prefeitura? Hoje quem está aposentando com 8, 9, 11 meses de férias, prêmio acumulado. O que que acontece? O que que acontece? A pessoa vai ter que pagar 10, 20% a um advogado para entrar com recurso e ela está perdendo esse dinheiro que é um direito dela receber. Uhum. Entendeu? Porque não tem previsão em lei para ela receber isso em pecúnia e o que está constatando aqui de não acumular. Porque deu 5 anos, nos próximos 5 anos a pessoa vai ter que tirar as férias ou recebê-la. Então quer dizer que esse problema de acumular vários meses e depois a pessoa ter que recorrer à justiça e ter que dar uma parte das férias dela para um advogado, ela vai estar recebendo dinheiro. Então, acho que essa lei ela é importante nesse sentido de dos funcionários ter um amparo para estar recebendo essas férias em dinheiro antes de acumular mais meses e criar esse problema que tornou-se jurídico. Me parece que pode existir um acordo com a prefeitura, mas não está existindo esse acordo. A pessoa está entrando na justiça. Já teve caso aí de funcionário pagar 3, 4, 11 mil reais a um advogado para estar recebendo esse dinheiro, um dinheiro que seria dele. Então, eu acho que se fosse feita talvez uma emenda no estatuto para beneficiar todos os servidores, seria muito interessante para o funcionalismo em geral. Porque a gente está corrigindo uma coisa que é importante para a Câmara e para o Gilcinei, mas o restante dos servidores está tendo esse problema e está tendo essa perda de dinheiro. Então não sei se essa emenda pode partir aqui da Câmara, se tem que ser do Executivo, essa questão do Estatuto. A gente tem que ver também se os funcionários acham isso legal, porque de repente eles preferem acumular e depois dar um pouco de dinheiro para o advogado, isso eu não sei. Então,
provável,
não tem,
né,
uma forma de pensar. Então, eu acho que a gente está aprovando essa aqui para estar resolvendo esse problema que a gente tem aqui na Câmara. Eu, como presidente, a gente fracionava e fraciona as férias do Jusinei para não precisar estar contratando outro servidor que pegaria um serviço sem ter conhecimento dele, igual o Gilcinei tem. Então quer dizer que essa agilidade que o Gilcinei tem, a gente não teria com um outro funcionário substituindo ele. Então a gente fraciona as férias, mas não existe amparo em lei. Então essa lei vem para corrigir esse problema, para ele poder tirar essas férias, por exemplo, fracionada, ou se chegar nos 10 anos ele tiver, for acumular mais uma, entrar num acordo e ele receber ela em pecúnia. Então essa lei corrige esse problema. Mas acho que a gente teria que estar estudando essa questão do servidor público em geral, porque a gente estaria fazendo um benefício para um funcionário e os demais não teriam direito a esse benefício. Então acho que, querendo ou não, o Jusinei é um servidor do município. Então ele faz parte do quadro geral de servidores do município. Então a gente estaria tratando ele de uma forma diferente dos demais. Então eu acho que a gente teria que fazer um estudo com relação a essa questão de estar fazendo essa emenda no estatuto, ou o executivo está encaminhando uma lei nesses moldes para a gente estar votando aqui.
fazer do valor que é de 20, vai para 35. Então a prefeitura acaba que fica um valor só, fica um valor muito alto. Então se existisse isso, não teria esse encargo a mais para a prefeitura.
Bárbara.
Aqui. Até para Edson, isso aqui, você mesmo que foi iniciativa sua em fazer isso?
Não, foi até a iniciativa do Jusinei, né, para estar regulamentando. Aí ele me chamou, a gente conversou e eu concordei com ele e fizemos a lei.
E dentro, assim, porque aqui fala que a licença poderá ser convertida em pecúnia. Poderá, então não é uma coisa que...
Concreta.
Né, já deixa uma abertura para que... Né? E como ele fez concurso para a Câmara, mas ele é funcionário da Prefeitura. A gente sabe que ele é funcionário da Prefeitura. Então, vê se é dentro, assim, se está realmente dentro da lei e fazer só aqui para aqui, entendeu? Acho que a gente deveria verificar isso primeiro. Ver e se lá na Prefeitura tem alguma. Você sabe dizer?
Eu perguntei de São Pedro, e ele falou que lá na Prefeitura não tem nada que regulamenta. Porque antes de eu fazer essa receita, eu entrei em contato com ele por causa que não tem nada. A única regra que tem é o estatuto do servidor, mas não tem nenhuma lei, nenhuma resolução regulamentando.
Eu até concordo, eu acho que a partir daí, talvez a gente entrar em contato com a prefeitura e fazer algo em conjunto. Em vez de ser, beneficiar um funcionário, porque ele não deixa de ser,
e acaba sendo uma resolução, é para regulamentar algo interno.
É, mas... É, porque a gente realmente vê que esse ano mesmo a prefeitura teve uma despesa altíssima, muito grande, e talvez até reformular, porque aqui também não garante que ele vai receber em dinheiro, porque assim, né... É, isso aí vai depender da disponibilidade, deixa uma questão meio aberta.
Eu acho que o poderá aqui, ele coloca essa dúvida, porque depende da disponibilidade financeira e do presidente, entendeu?
Então deixa uma coisa...
Poderá, mas é um direito.
É um direito.
Não, mas a partir do momento que você fala poderá, deixa de ser direito. Na minha opinião. Porque a interpretação é porque... Mas vamos supor, a prefeitura às vezes, a gente vê no final do ano que as prefeituras às vezes não tem verba para pagar, mas tem que, tanto que o pessoal tem que entrar na justiça, é isso que pode evitar aqui também, ter que entrar, né? Eu acho que deveria ser pensado melhor isso aqui.
Sábado.
Então, eu concordo com o que o Sirley falou, acho que seria interessante que isso pudesse ser estendido a todos os servidores, né? Mas tem um problema, não sei se vocês se lembram que ano passado, se eu não me engano, veio uma lei do executivo para cá que estava tirando férias-prêmio dos novos servidores que entrassem no concurso. Ela só ia ser vigente para quem estava. Eu até fiz uma emenda tirando essa parte para que todo mundo continuasse tendo direito. E aí depois o próprio prefeito tirou de pauta. Então eu não sei se seria interesse dele fazer essa regulamentação. Vocês lembram? Alguém lembra?
Lembro.
Então, ele estava tirando e ele estava tirando de quem entrasse. Todo mundo que entrasse, que fosse que tomasse posse no concurso, não teria mais o direito. Então, aí eu lembro que eu fiz a emenda tirando essa parte para que quem entrasse também tivesse direito. E aí ele tirou o projeto de pauta. Então, mas aí eu não sei se é... e também agora já teve curso, né? E aí, mas eu também não concordo de tirar de quem entrou, não. E aí eu não sei, eu acho que talvez, então, se tivesse essa possibilidade de votar, talvez seria interessante que a gente votasse, porque se a gente esperar vir o projeto de lá e ele não vier, a gente também não vai resolver nenhum problema do Jusinei. Né? Assim, resumindo.
Mais algum vereador?
Só presidente, vou aproveitar um pouquinho da fala, um pouquinho da Fara na sábado, e eu acho que realmente o que tem que ser feito é a gente fazer o nosso papel e a gente aprova, e que depois ele, o prefeito, dentro da disponibilidade, que ele analise, né, os outros casos e estenda, porque realmente eu acho que é uma situação na qual vai estar beneficiando o município, em cima da fala da Carol, e também os servidores. Então eu acho que parte daqui essa ideia e estender ela. O João Pedro já está aqui, já ouviu, já leva para o prefeito. E a disponibilidade dele para ver se cabe a um vereador fazer a emenda ou se o próprio prefeito fazer a emenda para poder estar regularizando isso. Acho que seria interessante.
Então o projeto entra em votação?
Eu prefiro que conversar antes com o prefeito. Eu prefiro que vote na próxima.
Então o projeto fica em tramitação para a próxima? Um projeto de tramitação para a próxima reunião. Temos, dando sequência aqui, temos os vetos. Vetos ao projeto de lei número 1142/2018. Dispõe sobre o código de postura. Mensagem de veto. Mensagem de veto número 1/2019. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, Altíssimo Senhor Vereador Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara. Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Coronel Xavier Chaves, respeitosamente, decidi vetar parcialmente a proposição de lei número 1238/2019 da 5ª reunião da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, que dispõe sobre o Código de Postura do Município de Coronel Xavier Chaves. O veto incide sobre parágrafo único do artigo 115 da Proposição de Lei nº 1238/2019, instituído pela Emenda Aditiva nº 2/2019. Artigo 115. Para eventos considerados de grande porte pelo município de Coronel Xavier, pelo município, poderão ainda ser solicitadas vistorias pela seguinte autoridade: 1. Corpo de Bombeiro. 2. Departamento de Vigilância Sanitária do município ou do estado. 3. Concessionárias e prestadoras de serviço público de energia, água e esgoto. 4. Representante do CREA. Parágrafo único. É obrigatória a exigência de vistoria do Corpo de Bombeiro em todos os eventos de médio e grande porte. Razões do veto. O dispositivo cria obrigatoriedade de vistoria do Corpo de Bombeiros em todos os eventos de médio e grande porte. No entanto, tendo em vista que o Corpo de Bombeiros já possui regramentos específicos, com critérios detalhados e específicos para vistoria de eventos temporários na Instrução Técnica número 3/2013, que já são de observância obrigatória, não seria oportuno criar um dispositivo com esse regulamento. O parágrafo único cria uma obrigatoriedade em cima de um critério genérico. Todos os eventos de médio e grande porte, sem definir especificamente o que seria evento de médio e grande porte, o que eventualmente poderia entrar em contradição com a própria instrução técnica número 3/2013. Nesse sentido, tendo em vista que a referida instrução já institui critérios técnicos e específicos para obrigatoriedade de vistorias, criar uma exigência de vistoria obrigatória de forma genérica não seria oportuno e poderia criar uma dificuldade com o próprio Corpo de Bombeiros. Na hipótese de contradição com a instrução técnica que eles usam de referência. Inciso 4º do artigo 182 da Proposição de Lei número 1238/2019, instituído pela Emenda Aditiva 7 de 2019, seção 2, da Preservação do Ar. Artigo 182. É proibido treinar combate e incêndio, exceto com autorização da administração pública. 2. Favorecer o desenvolvimento de espécies indesejáveis, animais ou vegetais, que afetam a agricultura e a pecuária, através da emissão de poluentes. 3. Construir ou manter chaminés em quaisquer fornos ou fogões de residência ou de estabelecimentos comerciais ou industriais, cujo fuligem, fumaça ou outros resíduos não possam ser expelidos sem que incomode ou cause danos à saúde da população. 4. A queima ao ar livre de resíduos sólidos, líquidos, qualquer substância nociva à população. 5. O acúmulo de poeira nas vias públicas e estradas vicinais. Razões do veto. O presente inciso institui uma proibição inexequível de exigência. Ocorre que, a depender das condições climáticas e ambientais, o acúmulo de poeiras torna-se algo inevitável ou inviável de controle, sobretudo quando consideradas as estradas vicinais que ligam comunidades rurais e não possuem asfaltamento em tempos de clima seco. Em ambientes urbanos, na ocorrência de obras ou de fenômenos ambientais como ventos, o acúmulo de poeiras também ocorre de forma inevitável ou inviável de controle. Nesse sentido, não seria razoável e oportuna essa exigência, sobretudo tendo em vista que muitas vezes o referido acúmulo é provocado por fatores ambientais, climáticos e geográficos que fogem do controle humano. Essas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar os dispositivos acima mencionados da proposição em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço anteciosamente Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Uma inclusão aqui, um ofício aqui do prefeito, uma inclusão de complementação, de fundamentação à mensagem de veto número 1 de 2019, a respeito do veto ao parágrafo único do artigo 115 da proposição de lei número 1238/2019, instituído pela emenda aditiva 2 de 2019. Com meus cordiais cumprimentos, solicito inclusão de complementação, de fundamentação ao veto do parágrafo único do artigo 115 da proposição de lei número 1238/2019. Na fundamentação do veto, foi relatado que não seria oportuna a criação de obrigatoriedade de vistoria do Corpo de Bombeiros em todos os eventos de médio e grande porte. Entendo que as intenções dos nobres vereadores na inclusão do referido dispositivo foram as melhores, pois, afinal, trata-se de norma que visa o bem público e a segurança da população. No entanto, o motivo do veto foi em razão de o critério utilizado para criar obrigatoriedade não ser claro sobre o que seria evento de médio e grande porte, sobretudo quando considera-se as dimensões do nosso município, onde as escalas de médio e grande podem ser relativizadas. Nesse sentido, a falta de definição desse critério eventualmente poderia levar a possível divergência com legislação estadual sobre o tema e com instrução técnica utilizada pelo Corpo de Bombeiros. Assim, acredito que seria mais oportuno que os critérios específicos para vistoria ficasse a cargo do próprio conjunto normativo utilizado pelo Corpo de Bombeiros. Em acréscimo a esses motivos, gostaria de informar que nas próximas semanas será enviado projeto de lei a essa nobre casa, que buscará regulamentar em âmbito municipal a Lei Federal número 13.425, de 30 de março de 2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. Altera as leis número 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil e da Outras Providências. Nesse sentido, esse projeto de lei buscará estabelecer normas especiais para liberação de licenças e autorizações, objetivando a prevenção e o combate a incêndio e a desastres para os locais de grande circulação de pessoas no âmbito do município. Dessa forma, ainda que os nobres vereadores entendam sobre a necessidade de eventual criação de dispositivo para obrigatoriedade de vistoria do Corpo de Bombeiros, entendo que talvez seja mais oportuno que a discussão sobre os critérios dessa obrigatoriedade seja feita no âmbito do referido projeto de lei, que buscará criar regulamentação específica sobre o tema. Esperamos contar com a costumeira atenção por parte desta Casa de Lei e solicitamos aos nobres vereadores a compreensão dos motivos expostos. Certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Então, os vetos aí, né, em discussão, Kleber.
Senhor presidente, eu vou deixar os vereadores bem à vontade para poder, né, se aprova, se reprova o veto. mas eu queria fazer duas observações que eu acho que são interessantes em relação a esse veto. Primeiro, quando teve um projeto polêmico na cidade, que foi em relação ao Cana Cachaça, o seu prefeito mandou uma resposta para essa casa que não vetava que viesse desta casa, porque ele respeita o voto da maioria. Então ele acaba entrando em contradição do que ele disse naquele momento e o que ele diz hoje. Não poderia deixar de pontuar isso. Outro detalhe que eu gostaria de pontuar em relação ao que eu falei, que era para retirar o excesso nas estradas. Eu não disse que era para fazer uma raspagem de todo o trajeto das estradas. Seria só naqueles pontos que geralmente viram pontos críticos e, realmente, devido ao grande número de poeira, que costuma dar de 10 a 20 centímetros, o que acontece? Vira agarrador. E o pessoal da zona rural é penalizado por isso. E gostaria de acrescentar também que não era para ele estar preocupando com isso, tendo em vista que ele postou lá no site da cidade a aquisição do caminhão-pipa, que vai estar fazendo toda essa manutenção das estradas, não vai ter acúmulo de poeira. Essa é só o comentário que eu tenho em relação. Agora, em relação ao Corpo de Bombeiros, eu também gostaria de chamar a atenção por várias vezes alguns jovens do nosso município quis fazer eventos lá no centro social e é respondido para eles que eles não podem fazer por causa que lá não está adequado. Inclusive fiz indicações para que fosse adequado para que eles pudessem fazer esses eventos lá, que lá seria, no meu entender, um evento de pequeno porte. Por quê? Porque, na verdade, 200, 300 pessoas no máximo. E o prefeito alega aqui que eu não especifiquei o que é evento de médio ou grande porte. Na verdade, quando ele manda a lei, ele também não especifica aqui o que ele entende como grande porte. Está aqui no artigo 15. Para eventos considerados de grande porte pelo município, poderão ainda ser solicitadas vistorias pelas seguintes autoridades. Então, essa resposta dele, só por esse ponto, quando ele fala que ele se caracteriza, porque eu não identifiquei o que seria evento de médio ou grande porte, ele fez a mesma coisa. Eu só peguei, criei a obrigatoriedade e coloquei evento de médio, porque, no meu entendimento, eu tenho que me preocupar realmente com a segurança da população. Mas, da mesma forma que o prefeito, a respeito da decisão dele, os demais, eu mantenho a minha posição em relação ao que eu acreditei e sou contra o veto. Mas respeito à opinião dos demais vereadores e que seja feito melhor para o município. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Então, sobre a votação dos vetos, votamos separadamente, né? Um a um. Mantém o voto, o veto ou não mantém o veto. Não é eu aprovo ou não aprovo. É isso?
Isso.
Então, o primeiro veto. Vou ler a emenda do primeiro veto. Só que. Emenda aditiva número 2 de 2019. Parágrafo único. É obrigatória a exigência de vistoria do Corpo de Bombeiros em todos os eventos de médio e grande porte. Então, vamos à votação dessa primeira emenda, desse primeiro veto. Bárbara?
Mantém o veto.
Luzair?
Mantém o veto. Não mantém.
Senhor Antônio?
Eu mantenho o voto.
Sábata?
Eu vou abster.
Só marcar aqui. O Enes.
Vou abster meu voto.
Kleber.
Não mantenho o veto.
Gilson.
Não mantenho o veto porque sou morador de zona rural e sei, entendi o que o vereador quis dizer quando a questão do acúmulo de poeira.
Suerlei.
Sim ao veto.
Então, a emenda foi derrubada.
Quantos votos tive?
4. Mantém o veto. 2 não mantém, 2 abstenção.
O veto aí no caso é maioria absoluta, né? Maioria absoluta teria que ter 5 votos para derrubar o veto.
E o Kleber?
Não.
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 Derrubou Gilson, Kleber, Luzaí. E duas abstenções, né? 3 a 3.
Então eu confundi.
Duas abstenções. Então.
E o Gilson?
Não tem maioria absoluta, então é o veto. O veto não é mantido.
É, no, nesse caso aí, então.
Não é mantido. Não, porque se é maioria absoluta, já não dá maioria absoluta mais.
Já,
né?
Não dá. Uhum.
Mas quando há abstenção, como funciona?
Não conta como o número de vereadores da Câmara. 9 vereadores.
Então fica valendo a emenda.
Fica valendo o veto.
O veto.
Para derrubar o veto, teria que ter 5 votos. Ah,
tá. Só uma dúvida. Não.
Então foi vetado. Ficou valendo o veto.
Presidente, só uma dúvida. Dentro da... Até pra, queria que a Carol visse. Dentro da... cinco votos. Mas é contado como pessoas votantes, porque quando ela não vota, abstém o voto, ela anula. Então isso a gente poderia... Não,
aqui tem que contar os 9 vereadores, independente se você estivesse ausente. Entendeu?
Mas
os 9. Teria que ter 5 votos para derrubar o veto. Do total de vereadores.
Não de votos.
É a metade mais um. 4,5 mais um.
Então,
explica para ela que o veto está mantido.
Então ficou mantido o veto.
É, no caso,
derrubou a emenda.
Tem 8 votantes. Aí o presidente teria que desempatar.
Não precisa, porque tem que ter 5.
Voto pelo aqui.
Meu voto não vai fazer diferença.
A emenda manteve o veto do prefeito
e derrubou a emenda.
Teria que ter 5 votos contra a emenda para derrubar, contra o veto.
Explica. Facilita.
Conseguiu. Tá.
É mantido o veto do prefeito.
É mantido o veto.
5 votos.
Está mantido o veto.
É, independente de estar mantido ou não. Essa é a dúvida que eu tenho, porque poderia ser o contrário, entendeu? Se é um voto ou... Só essa dúvida que eu tinha.
Uhum.
Independente de ser mantido ou não.
Tá? Certo?
Entendi. Para deixar claro.
A emenda aditiva, agora para o segundo veto, o acúmulo de poeira nas vias públicas e estradas vicinais.
Não foi esse. Agora é o bombeiro.
Esse
que foi, entrou agora.
Esse foi o primeiro.
Esse foi o primeiro, agora é dos bombeiros.
Só que está na ordem. Foi do bombeiro primeiro.
O primeiro que ele falou foi o bombeiro.
Foi o bombeiro.
Ele falou primeiro do bombeiro.
Primeiro foi o bombeiro.
Não foi o veto?
Foi.
É por isso que eu achei. Não, ele falou primeiro do bombeiro. Por isso que eu não entendi a justificativa do Gilson foi da poeira.
O Kleber explicou da poeira.
É que eu fiz pela ordem, porque se a poeira é do bombeiro. Como você fez com o bombeiro primeiro? Ele criticou se fosse a poeira, então até o morador.
Na leitura que eu fiz, você pode pegar lá.
Não estou questionando isso. Foi só realmente
da poeira.
Ele pegou pela explicação que eu fiz.
Ele pegou
pela... Aí ele acreditou que fosse, entendeu?
Oi, Gil. Por isso que eu não entendi o seu voto. Porque eu moro na zona rural. Então,
então pode dar sequência?
Pode.
Mas é, aí a questão é o seu voto.
É, agora eu vou falar.
Então, o voto dele vai mudar ou não vai?
É, se não aprender a segunda, vai continuar esse. Para o outro, eu abstém. Então, para o bombeiro, eu
abstém. Beleza. Então, manteve.
É, mas só coloca com o Costaniata que ele absteve, só para
corrigir.
Fazer correção.
Não altere nada, só para...
Agora é sobre a poeira, então. É proibido o acúmulo de poeira nas vias públicas e estradas vicinais. Manter o veto ou não manter o veto? Algum vereador? Alguma discussão?
Não, eu já fiz. Foi discussão, já, né?
Então, Gilson?
Eu troquei, né? Eu falei que.
Repete,
você não mantém.
É bom manter. Você mantém?
Eu mantenho.
Não, esse aí você não mantém, porque esse é da poeira. Esse que você bota
nesse.
Então esse você não mantém o veto.
Não mantém.
Não mantém o veto. Beleza.
Sueli.
Ele é na
o veto.
Kleber.
Não mantém.
Wenes.
Com a chegada desse caminhão pipa aí, não há um veto. Acho que pode molhar a estrada.
Sábata?
Não mantém.
Só Antônio?
Também não. Não mantém.
Rosaí?
Não mantém.
Bárbara?
Também não.
O veto foi derrubado.
Então o veto foi derrubado.
Só queria falar uma coisa, pós Edson. Também para justificar o caminhão pipa na cidade, né, gente? O caminhão pipa chega e não tem utilidade para ele. Então o caminhão pipa está aí, então é para, né?
Parabéns,
aí, então, sério.
Apesar que não dá conta, não. Depois
é só nos lugares críticos, né?
Cobrar muito, não dá conta
presidente,
do município inteiro.
Só em cima da família, rapidinho.
Rapidinho.
Sai.
Não, Gil, não, foi
eu, o Gil.
Não,
o
Gil.
Só eu que.
Só o Gil que mantém.
Só o Sérgio.
Não, tem abstenção, não.
Tem não.
Manteve.
7-1.
7-1.
É porque o Gil trocou.
Eu confundi.
7-1. Derrubou.
Só fazendo uma breve comentário sobre a. A justificativa que o prefeito usou, e eu concordei pelo seguinte: a gente não está falando de aguar a estrada, a gente está falando de proibir emitir poeira. Por exemplo, a gente viu essa semana passada demolindo uma casa aqui. Como vai proibir uma pessoa de fazer poeira numa demolição? É complicado, né? A gente vê uma obra igual essa aqui do loteamento do passarinho aqui. Como que você vai proibir uma pessoa de fazer poeira numa obra daquele tamanho? Então, eu votei junto com o veto exatamente pensando nessas possibilidades. A gente sabe que uma obra dentro de uma cidade é um transtorno para emitir poeira. Então, como que você vai proibir isso? Então, a questão das estradas, a gente sabe que a prefeitura agora tem um equipamento que pode manter as estradas razoavelmente sem poeira, se eles tiverem vontade. Então, a minha razão de estar votando junto com o veto foi pensando de forma geral, em todas as questões que envolve a emissão de poeira.
Agora nós vamos votar.
Nos vai.
O meu era a mesma observação dele. A gente, né, na observação do Sueli e na do Enerson. Você está falando da poeira. Ele falou, eu ia comentar também, porque não pode, né? A gente não está falando questão de poeira. A gente teve problema aqui e eu acredito que ainda vai ter. Igual eu estou falando, o senhor Antônio falou e você falou. Mas agora a gente tem um caminhão, né? Não vai resumir que eles vão fazer essa coisa que vai acabar com esse problema. Então, mas já tem um caminhão pipa, então é válido. Não vai ter aquela. Normalmente a gente vai ver que eles vão fazer, porque ele já tem o caminhão. Agora, observação do senhor Sueli, que eu ia fazer também, porque não tem como você proibir mexer com uma obra, vai tirar uma terra de um loteamento, tal, etc. Então tem que ser por aí. Só isso.
Fala.
Eu acho que tudo tem um bom senso. Mas a gente está vendo muitas pessoas fazendo obra e deixando muito acúmulo e a poeira continuando lá sem ele se preocupar em tirar esse resíduo do local. Então a minha preocupação maior é essa. Porque poeira vai fazer, mas não é essa poeira que faz na hora que você faz. É a responsabilidade de você ter o mínimo de tempo aquele entulho ali no local, que não está acontecendo aqui em Coronel. A gente está vendo obras que fica, às vezes, meses. A obra já acabou e fica ali com aquela poeira sujando a rua. Isso daí eu acho que a gente tem que pensar nesse lado também.
Eu posso rapidinho só falar, Bárbara?
Acho que não adianta esse discurso.
Não,
mas, agora,
não,
né?
Não estou discursando.
Não, eu acho
é só...
que se o presidente concorda.
Rapidinho.
Isso que a vereadora Barba falou, é... parabéns pela observação dela, mas é o seguinte, se tem, se passou leis, passou aqui, inclusive dentro dessa Câmara, então alguém tem que tomar a posição. Eu fiz, eu acredito que você fez, todo mundo aqui fez. Então, se o povo está colocando lá o material na rua e não está sendo respeitado, então cabe ao órgão competente, que é o executivo, ir lá e ver quem, eu, você, tudo ele, certo, e ver. Mas eles têm que ver quem que está fazendo esse tipo de ato, inclusive através da gente. Por que que passou a lei e não está sendo cumprida? Então alguém vai ter que tomar a posição para não acontecer isso na nossa cidade. E esse alguém, o trabalho nós já fizemos, ainda passou a lei aqui que não pode. Como que vai, que está acontecendo o que a vereadora falou? Que ainda está acontecendo que o pessoal não tem respeito? É começar a agir, aquilo que eu falei. Se você pegar e ter pulso, não vai acontecer mais. Aqui em Coroas acontece desse jeito. Quando eu falo que aqui estava uma bagunça, que eu falei uma vez e fui até criticado, então é nesse sentido que eu vou falar e vou repetir agora. Coroas está uma bagunça por quê? Passou lei, então passou aqui no papel e eu falei que várias vezes. Por que que passou no papel e não na prática? Passou na teoria e na prática não tem. Então eu quero ver a prática, quero ver resolvendo o problema. Eu já fiz a indicação que tem lá, que tem esse, passou que tem caçamba, que tem que usar, que tá, eu estou vendo cheio de lixo, eu não estou ninguém vendo tomar as decisões cabíveis que tem que ir lá e ou notificar a pessoa que está julgando, então eu não estou vendo acontecer isso. É só isso, presidente, que eu queria fazer, que eu queria lembrar. Obrigado.
Presidente, o meu sobre o veto, eu só queria deixar claro que o Enzo até foi feliz na colocação dele, porque a emenda ela foi bastante clara em relação ao acúmulo de poeira nas estradas rurais. Então, assim, ele foi bem claro, porque eu não questionei toda a poeira na estrada. Acumulei aqueles acúmulos que são os que viram pontos críticos até que seja resolvido. Então, foi bastante claro quando eu fiz a emenda. A ideia era não deixar manter. Então, são pontos considerados que todas as pessoas frequentadoras da zona rural, inclusive o secretário de obra, tem que ter ciência e vai ser trabalhado esses pontos. Agora, os fatos isolados, na forma que o Sirlei fez a fala dele, em cima do que o prefeito justificou, a demolição, isso é um caso à parte, o loteamento é um caso à parte. Existe forma de se evitar isso? Também se existe, mas não é o que está sendo considerado aqui, porque o nosso caso é um caso prático, a gente está falando realmente do acúmulo de poeira na estrada, e eu queria que ficasse bem claro que realmente a emenda foi em relação a esse acúmulo de poeira na estrada. Só isso, senhor presidente.
Damos sequência aos trabalhos. Projeto de lei número 1158 altera a lei municipal número 1209 de 10 de abril de 2018 e dá outras providências. Está lendo a mensagem e o projeto. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, altíssimo vereador Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara, tem a honra de encaminhar para análise dessa igreja casa representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei número 1158, de 22 de abril de 2019, que altera a lei municipal 1209, de 10 de abril de 2018, e dá outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. A lei municipal 1209, de 10 de abril de 2018, autorizou o município aderir ao programa Caminhos de São Tiago, implementado pela Associação Circuito Trilhas Turístico Trilha dos Inconfidentes, com a participação dos circuitos do Ouro, Vilas e Fazendas. Além disso, autorizou que o município realizasse o repasse de R$ 7.900 para o referido programa. No entanto, por motivos de cautela financeira do município, no ano de 2018, o repasse não foi realizado no exercício financeiro daquele ano. Diante disso, tendo em vista que o termo de colaboração que faz parte da lei número 1209 possui redação que limita a sua vigência apenas para o ano de 2018. O município ficou impossibilitado de realizar o repasse no exercício financeiro de 2019. Diante disso, tendo em vista que o programa teve sua vigência e seu cronograma de etapas prorrogados para o ano de 2019, conforme o termo de colaboração, anexo, o presente projeto de lei visa alterar a lei número 1209 de 10 de abril de 2018, para que o termo de colaboração anexado na lei número 1209 seja substituído pelo o que passa a fazer parte desse projeto de lei, de modo que assim seja possível realizar o repasse para o programa no exercício financeiro de 2019. No termo de colaboração anexo, apenas foram realizados ajustes para prorrogação do programa para o ano de 2019 e para possibilitar o repasse nesse ano, sendo mantidas todas as disposições referentes ao projeto, ao objeto, custos, finalidades e obrigações do programa. Nesse sentido, foram objetos de ajustes as cláusulas segunda, sexta e oitava, para adequação ao ano de 2019. Além disso, também foi ajustado o cronograma de etapas para o ano de 2019. Nesse sentido, o presente projeto de lei possibilitará que seja feito o repasse para o programa Caminhos de São Tiago, que visa fomentar o turismo e dar visibilidade ao município no cenário turístico regional, cuja adesão do município já foi autorizada por essa nobre casa legislativa na ocasião da aprovação da lei número 1209 de 10 de abril de 2018. Esperamos contar com a costumeira atenção por parte dessa casa de lei e solicitamos aos nobres vereadores a aprovação do presente. Certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Projeto de lei número 1158, 22 de abril de 2019. Altera a Lei Municipal número 1209, de 10 de abril de 2018, e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O termo de colaboração mútua previsto no artigo 2º da Lei Municipal número 1209 fica substituído pelo termo de colaboração que passa a fazer parte dessa lei, com vigência para o ano de 2019. Artigo 2º. O artigo 4º da Lei Municipal nº 1209, de 10 de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Para empenho e pagamento das despesas decorrentes desta lei, fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação orçamentária em R$ 7.900. Órgão: Prefeitura Municipal, Unidade Setor de Turismo, Função Comércio e Serviços, Subfunção Turismo, Programa Promoção ao Turismo, Atividade Contribuição Corrente, Trilha dos Inconfidentes, Contribuições. Fonte: sem recursos ordinários, ficha 381. Parágrafo único. Servirá de recurso para abertura de créditos suplementares mencionado nesse artigo, anulação parcial de dotações do orçamento vigente. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 22 de abril de 2019. Rúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão.
Senhor presidente, quero fazer só um comentário. Eu estou vendo aqui que fala que ele, que esse valor tem vencimento até dia 31 de julho de 2019, né? Então tem mais quase 2 meses ainda. É, quando o projeto veio, eu votei a favor dele. Acho que tudo que puder incentivar o turismo, para mim, eu acho que é realmente interessante. Mas eu gostaria de saber, se alguém consegue me falar aqui, necessariamente, como que funciona essa participação direta para o município nessa parceria com a trilha. Alguém tem? Pode me responder de uma forma?
Bárbara?
Hoje eu não estou muito boa para falar, porque estou bem ruimzinha de garganta. Bem, o Caminho de Santiago é um projeto que envolve várias cidades, né? Foi uma criação como uma cópia, né, do Caminho de Santiago de Compostela, lá da Espanha. Então vai ser um caminho cultural e religioso. Então ele vai passar por várias cidades. O nome Caminhos é porque as pessoas vão ter a escolha de passar pelas cidades. Então as cidades foram, a princípio tinha, se eu não me engano, tinham 15 cidades. Hoje até Tiradentes já está dentro do circuito. Então existem vários caminhos. E o ano passado pegou todo mundo de surpresa, né? Porque com essa falta de verba, então as cidades precisam se preparar para receber esse turista. Então o turista, tanto que Coronel, tem há 15 dias atrás, o SEBRAE fez um projeto para que todos esses municípios que participaram do projeto, nós fomos lá, eu até participei também, na cidade do Espírito Santo, que cresceu bastante no turismo rural. Então, esse projeto vai envolver a zona rural e aqui a cidade. Então, eles vão passar, tanto que eu fiz até um projeto para que a Santa, não sei se vocês lembram, que eu pedi para que arrumasse a estrada para Almirante. Então, o meu projeto, né, meu não, né, que foi apenas uma ideia, que o Mirante, ele vai ser um grande ponto turístico aqui da cidade. Já estamos entrando em contato com vários empresários da região, daqui da cidade, para que eles possam utilizar sua própria casa ou fazenda como ponto. A pessoa passa e pode parar ali naquela fazenda, fazer algum evento, ir em outra fazenda, ali os pontos turísticos. Aí a gente também está entrando aqui em Coronel no lado esportivo, né? Para trabalhar com as trilhas, para caminhadas de bicicletas, de moto, de jipe. Então, um exemplo, ele sai de Ouro Preto e vem em todas as cidades. Eles vão parando. Vai vender um pacote, vamos supor. Tem de 7 dias a 20 dias. Só estou dando exemplo. Então ele passa pelas cidades e fica 2, 3 dias numa cidade, um dia, dependendo do que a cidade tem a oferecer. E cada cidade fez seu projeto, está fazendo, montando, entrega para o circuito. E aí a pessoa vem e escolhe. Então, aí ela vai querer passar por Coronel, ela vai passar. Então ela compra o circuito. E esse circuito, ele vem com um guia levando em todos os pontos. O que a gente até pede ajuda, porque eu até mandei essa semana para o prefeito um projeto que eu gostaria de fazer. Primeiro, o circuito, a gente mesmo fazendo esse circuito aqui. A população de Coronel fazendo esse circuito daqui de Coronel, para que as pessoas façam, dê a ideia e a gente possa mandar com a ideia daqui, porque cada um conhece um pouco da história. Então, a gente já está preparando isso, chamando professores de história para a gente ter a ideia já pronta, porque cada lugar tem sua ideia, né? Então, não sei se eu te respondi, mas vai mais ou menos isso aqui. Agora, o projeto de Coronel, eu acho que todo mundo deveria se envolver, porque eu acho que cada um, principalmente Luzaí, até comentei sobre você, Luzaí, que você anda em todos os lugares, sabe os lugares, né, que realmente pode virar um ponto turístico, que de repente hoje para a gente não é importante. Mas para o turista que vem, né, eu acho que cada um, se cada um der um pouquinho dessa ideia, eu acho que isso só tem a crescer. Mas é isso, né? É um projeto, aí a diocese já está avisada, então vai ser um. Tem que ter o lado religioso, né? E o lado turístico, cultural, né? E aí cada um vai desenvolvendo dentro do que tem a oferecer. Não sei se te respondi.
Posso? Na verdade, em parte sim. Só que são 11 cidades. Você falou que Tiradentes tá, não está no circuito.
Não, ele entrou agora.
Ah, tá tentando o projeto. Tiradentes, você falou que Tiradentes não está, porque tem que ir essas 11 cidades.
Mas não, Tiradentes entrou agora essa semana.
Eu consegui entender o que você falou. E em cima do que você falou, realmente eu acho que podemos sim alavancar, porque a minha dúvida é como que seria. Então, na verdade, o turista, ele é apresentado um pacote, para ele é conveniente ele hospedar na cidade ou não, ou passar na cidade ou não, realmente é legal. Em relação ao que você falou da Mirante, você até comentou que é a Nossa Senhora Aparecida, eu acho que realmente é muito legal. E é um ponto que realmente, se o prefeito souber, ele pode aproveitar bastante, porque nós temos ainda 85% da população que é católica. Mas quando você fala em relação, já procurou diocese, não deveria deixar também de procurar as outras igrejas, porque na verdade virão turistas que pertencem a várias religiões, outros nem pertencem à religião, porque cada um tem a sua crendice. Eu acho que isso é bastante importante. Então, essa é a dúvida que eu tinha. Eu acho que realmente se é para somar, não tem que falar não. Então acho que é legal. Inclusive as estradas estão boas, eu comentei lá na escola, você lembra que nós temos o sítio da Canela, que é da Ilza, as estradas estão boas, os turistas vão, realmente.
Eu até comentei, então, que ali mesmo no sítio da Canela tem o trabalho dos meninos, agora da
Cuca Fresca,
que é show, porque assim, essa visitação que nós fizemos lá no Espírito Santo, nossa, um trabalho maravilhoso. Cada um dentro do seu quadrado, assim, cada um mostrando aquilo que tem. É café, sabe? Então, cada um criando. Então, são coisas assim que a gente teve muitas ideias. Então, eu até falei, a Vila Fátima pode ser um ponto turístico maravilhoso. Tem um folclore maravilhoso, tem uma cultura. Então, ali é um ponto que... Eu até coloquei nessa última reunião que eu gostaria muito da ajuda de vocês. Gente, nós temos aqui em Coronel uma vila que tem uma estátua maravilhosa, que a pessoa está viva. Ela pode vivenciar isso. Sim. A pessoa vir contar a história do Zé Carreiro e ele está ali na porta esperando a pessoa passar. Então, assim, sabe, eu estou muito motivada. Eu acho que vai dar super certo. Comentei, falei muito do Luzaí, não sei como o Luzaí não gostou, mas eu falei assim, Luzaí tem que participar das reuniões, porque ele é uma pessoa que anda muito, que sabe os pontos, né? E
é perto de um poço, né? Que eu não tenho.
Hã?
Vou ter que coçar também.
Não entendi.
Eu conheço, mas eu vou ter que coçar, eu não tenho.
Não, mas eu acho que cada um de vocês tem um pouco para passar. E eu acho, esse projeto eu vou sentar essa semana. Para a primeira visitação, a gente pode começar com a gente, fazer esse circuito aqui e cada um dá uma ideia, que eu acho que é o que vai trazer um pouco de dinheiro e eu acho que vai ser muito bom.
Só para pincelar, falar da vereadora Bárbara, em relação ao que você falou do Sousa Carreiro, tem até um filme já que foi feito, né? E outro ponto, quando você fala da cultura, já chamei a atenção do secretário de cultura na valorização da nossa arte. Temos o Zé Camilo, hoje vamos até falar dele futuramente, e do Beto. Inclusive, o Beto, ele, na época do padre Zé, que é um padre que tem maior respeito, apesar de que algumas pessoas o criticavam, tem maior respeito, ele valorizava e sempre tinha missa enculturada, que era show. O Beto, além de fazer aqui, ia para Ritápolis, ia para... Então, realmente, eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que são esses pontos que devem ser considerados. E para finalizar, senhor presidente, um ponto muito legal é acreditar. Porque se você pega uma cidade que é Capitólio é uma cidade qualquer. de repente teve um boom lá e hoje para você visitar qualquer daquelas cachoeiras lá você paga e a cidade hoje é uma diferença, sendo que você tem 34 cidades banhadas pela represa e Capitólio é realmente uma referência. Então, na verdade, quem acredita faz a diferença. Eu acho que o caminho é esse, eu acho que realmente dá para fazer.
Desculpe, presidente, mas é assim, eu estou assim, super motivada, acredito no potencial de Coronel. Estou assim, acho que a vila é um local que, nossa, vai ser um diferencial nosso, essa cultura da vila, com as apresentações. E esse nosso mirante maravilhoso, assim, já dei várias ideias, né? Espero que, porque a gente, todo mundo sabe que a gente só dá ideia, né? A prática é lá do executivo, né? E espero que saia do papel e eu estou torcendo para isso.
Sábado.
Eu só queria fazer alguns comentários em cima das falas aqui. Primeiro é sobre a questão dessa estrutura mesmo para receber o turista. Fico feliz de ver que estão movimentando isso, né? Porque eu já fiz uma indicação aqui para poder ter, né, um folheto de informações turísticas, de ter identificação nas esculturas de pedra, de que se trata, de quem fez, de quando fez. Isso já tem bem tempo que eu fiz, porque é importante que a gente tenha aqui uma estrutura, né, mínima para receber quem está vindo. Outro dia até vi sempre acontecia isso, às vezes eu estava no CRAS, eu vi que muitos turistas vinham ali na Casa de Cultura, mas não encontravam a igrejinha aberta, não encontravam um folheto de informação. Então eu acho que isso é um mínimo, eu acho que é o início de qualquer outra coisa, né, para o município ter. Quando eu fiz as indicações, inclusive da escultura, falei da bateia, porque a bateia foi uma das coisas que a gente debateu muito aqui, né, no início do mandato, desse mandato, justamente pela questão da bateia ter uma história que poucos conhecem, né, e que seria interessante que ela fosse preservada, que ela viesse à tona. E tinha várias ideias, o Davi apresentou aqui projeto. Eu me lembro que a Bárbara deu alguma ideia, muita gente deu ideia, e acabou que nada, né, foi executado, como a própria vereadora falou, a gente dá ideia, mas, né, não somos nós que executamos. Mas eu acredito que isso é o mínimo para o projeto acontecer, é ter uma estrutura básica, que seja não só quem vai participar desse caminho de São Tiago, mas uma pessoa que veio ali em Tiradentes, veio em Resende Costa e resolveu passar aqui, ter um mínimo de estrutura para ela saber o que o município tem para oferecer. Eu acho que isso é fundamental. Já tem um tempo que eu fiz essa indicação, mas nunca tive resposta nesse sentido. Outra coisa que eu queria falar é que acredito que o vereador Luzair tem grande conhecimento, principalmente dessas áreas aí. Ele posta fotos cada vez mais bonitas de todos os lugares. Tem também aquela... Ela é, se eu não me engano, ela era psicóloga, que ela fez um trabalho com o COSNEC por um bom tempo. Ela fez levantamento de muita coisa, de questões culturais do município, que ela apresentou para o doutorado dela. Foi bem interessante. E aquele professor também, que teve na escola por pouco tempo, o Darville, ele estava iniciando um projeto também com alunos, pesquisando, inclusive criando identidade do município, que não tem um hino ainda. E ele comentou a questão de não ter o hino, de não ter essa questão da identidade fundamentada, e ele tem ideias muito interessantes. Acho que todo mundo contribui mesmo um pouco, né, nesses momentos. É importante a gente poder ver e agregar, sim, valor. Eu espero que dê certo e que seja pensado, né, uma forma de fazer com que o município tenha, acho que acima de tudo, uma identidade, né? Que eu me lembro às vezes de escutar o Helder falar, e ele falava assim: ah, porque Resende Costa é a terra do artesanato, Lagoa Dourada é do rocambole, e Coroas, até então ele queria que fosse, né, a terra das esculturas, mas a gente tem a cachaça, a gente tem o abrolho, que infelizmente está um pouco, e talvez a gente pudesse também agregar valor ao leite, né? Que a gente tem um número considerável de produtores, então é um ponto forte que a gente tem no município que também não está sendo muito explorado. E aí, assim, eu acho muito interessante. Claro que o que vem para agregar a gente sempre está aí apoiando. E eu espero que dê certo. Mas eu queria só chamar a atenção mesmo para essa questão que eu acho que é o mínimo para você receber alguém, né? Independente de ser para o caminho de São Tiago ou não, é ter uma estrutura que dê um pouco de identidade e faça com que seja fácil para que, mesmo que não tenha um guia aqui, que alguém vai chegar aqui e vai entender o que é isso aqui, o que aqui tem, para poder aproveitar.
Uma coisa que eu achei interessante nesse projeto, assim, eu tive a oportunidade, né, de conviver com todos os prefeitos, essa união, e Coronel e outras cidades menores vão ganhar muito, porque como um vai fazer propaganda do outro. Então, isso eu vi muito, essa união entre os prefeitos. E achei muito positivo para as cidades pequenas, porque tem cidades grandes como Tiradentes, como Ouro Preto, que já está no ar, né? Já tem seu know-how. E eles vão dar suporte e apoio para as cidades pequenas que estão começando. Né? Então, eu acho que por isso também, né? Por vários outros motivos, mas eu acho que isso vai ser um ponto muito bom, porque a pessoa vai visitar Tiradentes, mas vai ter toda a informação das outras cidades. E a gente está vendo essa união muito grande entre as prefeituras. E vamos torcer, né? Eu acho que esse é o momento agora de união e da gente fazer tudo para que isso dê certo, porque eu acho que vai ser um dos pontos que vai gerar emprego e renda para a população, que eu acho que é isso que todo mundo quer.
Mais algum vereador?
A Bárbara disse da cultura, principalmente citando o nome de Zé Carreiro. É onde tem muito a crescer aqui. Eu acho que deveria muito de um incentivo, porque hoje, eu não sei, as coisas mudou um pouco. Parece que a rapaziada que vem chegando está até com vergonha de participar, né? Então tem que ter um trabalho bom para eles entenderem que aquilo é uma cultura, não precisa de ter vergonha do trabalho. Eu vejo, eu não sei se alguém de vocês chegou a assistir, tinha um programa na televisão de madrugada, chamava Arrumação. Aquele fazia papel de deputado na Praça Nossa, o programa era dele. Então, o tema dele era passar o congado daqui. Era tão bonito você ver. Ali estava já Bruno, Gerardinho, a turma da Cachoeira, né, que tinha o negão da Cachoeira. Então, o tema era passar o dele, era o congado daqui. Então, você via tão bonito. Então, quantas vezes o congado daqui foi a Belo Horizonte e era o primeiro lugar, era o destaque. Lá, ganhava lá o concurso, era o primeiro lugar. Fazendo de Costa, que era aquele movimento, às vezes juntava lá 20 congados. Né, deu do tempo do Carioca, o congado daqui era destacado, era o primeiro lugar. Então tem muito, eu acho que falta um trabalho, agora vocês estão falando aí, um trabalho em cima da turma, daqui, do pessoal daqui, pessoal da Cachoeira, porque eu acho muito bonito esse trabalho, não fazendo discriminação, é um trabalho muito bonito, o trabalho com os próprios pretos, não é ter discriminação. É um trabalho bonito, você vê que ali está dentro da cultura. Tinha uma turminha da Cachoeira, uns rapazinhos da Cachoeira que estavam vindo com um trabalhozinho de capoeira aqui. Estava bonito a gente vendo eles vindo, mas depois acho que a sequência de trabalho eles foram por rir, né? Estava bonito um trabalho. Então acho que é por aí, viu, vereador? Se fizer um trabalho de conscientização do pessoal, que isso aí não é ter vergonha do trabalho, isso aí é uma cultura, eu acredito que aqui possa ter uma apresentação muito boa aqui, porque nós temos a bacia do folclore aqui.
Só aproveitando a Carol aqui, eu dei uma sugestão, Carol. Imagine a pessoa sentar, depois de fazer uma caminhada, sentar ali na sua avó, ouvindo os causos do Tuiu. Eu achei assim, que é uma coisa cultural daqui que a gente está esquecendo. Mas quem vem de fora, eu acho que gostaria de saber os causos do Tuiu.
Mais algum vereador?
Esse projeto tramitado.
Projeto em votação. Gils?
Aprovo.
Wenners?
Aprovo.
São Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Suerlei?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sábata?
Aprovo.
Nuzai?
Aprovo.
O projeto está aprovado. Projeto de lei número 1159 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Esse projeto foi protocolado fora do prazo em 24 de abril de 2019. Ele tem que ser aprovado até 30 de junho, conforme o artigo 124 da Constituição do município. Eu acho que todos os vereadores têm mãos aí, né? Para análise e possíveis emendas. Estarei encaminhando para a Comissão de Finanças, né? O presidente é o Suerlei. Então. Então, quem que é presidente da legislação?
Sou eu.
Então,
vai juntar as duas?
Eu acho que seria interessante, né? Porque legislação e finanças, acho que...
Então, fica a cargo aí das comissões.
Não dispensa ninguém, né? Acho que é a nossa obrigação, como não veja, passar para as comissões. Dúvidas, emendas. Terminados os projetos, vamos aos requerimentos. Requerimento. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115 e artigo 227 e artigo 228 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Senhor prefeito, segundo o inciso 16 do artigo 20 da Constituição do município de Coronel Xavier Chaves, o artigo 20 é o município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Inciso 16. Caçar licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento. E segundo o inciso 6º do artigo 21 da Constituição do município, o artigo 21 é da competência administrativa comum do município, da União e do Estado, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas: proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Diante do exposto, solicito que seja feito análise da poeira preta
que foi detectada na residência do senhor Tadeu, na comunidade de São Caetano. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 24 de abril de 2019, Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Senhor presidente, eu fui procurado pelo senhor Tadeu, inclusive ele tinha registrado palavra e ele mandou mensagem que infelizmente não ia poder comparecer. Uma pessoa, né, muito bequista, ele está na comunidade de São Caetano já faz 5 anos, e ele me procurou, né, dizendo que tem uma poeira que está incomodando, né, lá na casa dele. Ele acredita ser uma poeira proveniente da instalação que está feita ali no trevo de prazos, que é da Melt, que está lá instalada. Não sei se realmente é a Melt, o seu nome que está lá, sei que é naquela empresa que está lá. Ele fala que o que ele alegou é o seguinte, que ele procurou já a prefeitura, e quem foi lá, o pessoal da prefeitura, eles mandaram o pessoal do Codema, e o pessoal do Codema falou que não tem nenhuma atividade. Só que o que ele me fala é que antes de estar instalado essa empresa lá no trevo, não estava tendo esses resíduos. Então, o que eu estou pedindo ao prefeito, está ali, foi lido pelo presidente os artigos da Constituição do município, nas quais compete ao prefeito, né, dar licença e também a caçar se necessário for, e ter responsabilidade com o meio ambiente. Em cima disso, eu estou pedindo que o prefeito, que ele tome providências, que realmente ele faça uma análise dessa poeira, para realmente ver se procede a denúncia, porque todas as denúncias elas têm que ser averiguadas, e como vereador, eu tenho que, por obrigação, estar analisando. Então, eu gostaria que o prefeito pudesse estar analisando, né, essa situação, para a gente poder estar tendo um melhor entendimento, porque se realmente for referente à empresa, nós temos lá ali do local próximo a comunidade de São Caetano, a comunidade do Guerra, então realmente é uma preocupação. Se for um exagero, menos mal, mas pelo menos que a gente tenha uma resposta para que a gente possa dar para a população. É isso, presidente.
Requerimento em discussão, algum vereador? Requerimento em votação. Bárbara?
Aprovo.
Sr. Antônio?
Aprovo.
Wenes?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Luzaí?
Aprovo.
Sábata?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sueli?
Aprovo.
Requerimento aprovado. Requerimento. Vou ler só a solicitação.
Só a solicitação.
Senhora secretária, solicito informação sobre qual foi o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Coronel Xavier Chaves no Teatro Paixão de Cristo, realizado no dia 19 de abril de 2019, durante a Semana Santa de Coronel Xavier Chaves. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 24 de abril de 2019, Kleber Cristi Beira, vereador.
Senhor presidente, em conversa com um dos responsáveis pelo teatro, ele sempre busca um apoio. Em outras oportunidades, eu já pedi aqui, o vereador Enerson, apoio para o nosso teatro, que é o José Camilo, conhecido como Ibibiu. E ele reclamou que, além dele ter programado junto com o Beto, com as pessoas que participaram, toda a programação da Via Sacra que por eles foi feita, e realmente eles estão de parabéns, porque foi muito bem feito. E não teve apoio nenhum da prefeitura, ou na verdade teve apoio de ninguém, parece que teve apoio deles mesmo, ou os participantes que contribuíram, e saiu, ele me falou que foi postado, que a secretária no site da cidade, que tinha um apoio da Secretaria de Cultura. Então, eu gostaria de saber qual foi o apoio. Porque se foi relatado pelo sujeito Camilo que não teve apoio à Via Sacra diretamente, mas lá estava publicado. Então, eu gostaria de saber qual foi o apoio da Secretaria Municipal em relação, necessariamente, à Via Sacra, não em relação à Semana Santa. Só isso, senhor presidente.
Bárbara.
Bem, eu não sei se você viu, mas não tem apoio da Secretaria de Cultura. O que aconteceu foi o seguinte, eles quiseram fazer sozinho este ano. E a secretária entrou em contato com ele e falou que iria fazer os cartazes. Perguntou a ele se ele queria. Ele falou, não, pode fazer. Quando ela mandou para ele, falou, você aprova? Ele falou, aprovo. Aí elas fizeram o cartaz. Aí ele viu que tinha, aí ela colocou apoio. Aí ele falou, não, eu até aceito fazer o cartaz, mas sem o apoio. Aí eles retiraram, então não tem esse. Então, não sei se esse requerimento é válido, porque não tem escrito apoio, porque ela perguntou, pode colocar ou não? Porque o apoio delas era fazer o cartaz e divulgar no site. Mas como ele falou, pode divulgar, mas não concordo em colocar esse apoio. Então, foi retirado e ela respeitou o pedido dele. Então, no site da prefeitura não tem apoio.
Sábado.
Eu acho que todo requerimento, né, como o próprio Anderson fala, é sempre válido, mas tem algum desencontro de informação aí, porque eu vi no site da prefeitura o cartaz, tinha sim lá embaixo o apoio, e ainda tinha, porque eu estava acompanhando os ensaios, e começou aqui, em frente à Câmara, e terminou na igrejinha, e lá estava escrito que ia começar em frente à igrejinha. Aí já teve até um erro de informação no panfleto. Isso eu vi no site da prefeitura.
Então, você deve ter visto antes de ser retirado, porque ela mandou para ele, ela fez todo o projeto, mandou para ele, tanto que aí ele aprovou, pode ser colocado. Aí, quando acho que alguém deve ter visto e deve ter comentado com ele, é isso que eu estou colocando, entendeu? Ela mandou para ele antes de ser publicado, para ele aprovar. É isso. Eu sei porque eu estava presente. Eu só estou colocando uma coisa que eu vi, que eu vivenciei. Que eu não falo nada assim por acaso. É uma das minhas características. Então, aí ele aprovou. Então, ela deve ter colocado. Aí ele chegou, quando alguém deve ter comentado que tinha apoio, secretaria, ele não tinha reparado nisso. Aí ele falou, não, eu não gostaria. E ela chegou, é só isso que quer que mude? É. Aí mudou. Aí não tem. Se você olhar, hoje não tem. Aí você pode ter visto antes. Aí foi isso que aconteceu. Então, o apoio foi apenas, só estou respondendo, o apoio foi apenas essa divulgação. Então, se houve, assim, um desencontro, mas ele aprovou o panfleto antes de colocar no site. Ela teve essa preocupação, né, e essa responsabilidade dele aprovar ou não.
Mais algum vereador?
Eu queria comentar sobre isso aí. Está descarregando muito assim nesse mandato, nessa Secretaria de Cultura dessa vez, mas o Bibiu vem fazendo o trabalho há vários anos, ele falhou alguns anos, mas ele nunca teve apoio com as outras gestões também não. Não é só dessa, não, das outras também, ele nunca teve apoio, não. Ele teve um apoiozinho, uma coisa mínima, ele não é só nessa que ele não teve apoio. É realmente uma coisa que tem que rever direitinho, porque é um trabalho que ele faz aí que a população admira muito.
Só reforçando, senhor presidente, que o vereador fez, eu acho o seguinte, né, eu não sei qual que vai ser, se vai entrar em votação, não sei qual que vai ser. Então é o seguinte, eu acho que ele teria que passar, é igual quando eu falo aqui, que chegasse lá, a gente fala, de repente a gente fica mal visto. O vereador fala, eu tô cansado de falar e vou repetir de novo. Chega de terceiros ali e fala que é saco, não foi. Tá vendo a conversa que a gente teve na discussão? Aí foi o entendimento da secretária da Cultura, da Lili e do Zé. Então, tá vendo? Nós ficamos sabendo aqui assim. Então é bom que ele passe, que chega neles, para aquele que chega naquele conceito que eu sempre quiser falando. De repente a gente fala, mas tem que te agrupar. Eu mesmo, uma vez tomei aqui, inclusive o prefeito falou, pessoal, ele falou ali sentado ali, naquela cadeira lá. Ele falou, pessoal, eu até fiz um repasse de sobra de cama daqui, e ele falou assim, não, o pessoal de cultura não procura a gente, então eu acho que não é por aí. A gente tem que agrupar. Quando eu falo que agrupar, que eu vou falar mais uma vez, entra esse conceito aí. Então, antes de acontecer, que eu falo sempre, então tem que entrar, eu acho que seria bom ele passar. Eu acredito que ele passe para chegar nesse conceito lá, para não acontecer isso, de ter informações, É, por que que a cultura foi lá e não ajudou o rapaz? Entendeu? Eu acho que é por aí. E a gente está falando de um Bibiu que sempre fez esse, esse papel. Inclusive eu participei de umas Biasaca Viva aqui bastante tempo. Dessa vez eu não fui porque eu não podia ensaiar, mas é, tem que ser por aí. Eu acho que tem que unir boa cultura com quem? Coroa já tem cultura, então tem que unir para chegar nesse conceito. Vai ser bom para turismo e tudo, etc. Só isso, presidente.
Mais algum vereador? Menos.
Eu estive até conversando com o Bibiu mesmo, ele ficou um pouco chateado com esse cartaz aí, pelo tá escrito lá o apoio, sabe? Ele sempre pediu alguns apoios aí à secretária de cultura, anos atrás, e nunca teve esse apoio, até mesmo pro teatro dele, sabe? Ele se sentiu um pouco ofendido, sabe? Por ter escrito esse apoio, sabe? Eu até perguntei a ele se ele tinha pedido alguma coisa, sabe, à secretária de cultura, ele falou que não pediu, sabe? E eu até aconselhei também, tipo assim, pedir alguma coisa e se negar, sabe? Sabe, se a secretária de cultura negar, pegar por escrito também, sabe? Isso é bacana para
fazer o papel dele.
Não tem, não, a gente não tiver um apoio, aí fica tudo certo, sabe? Fica as coisas mais corretas, eu acho.
Requerimento em votação. Gilson?
Aprovo.
Enes?
Aprovo.
São Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Bem, eu não vou aprovar porque eu já dei a resposta, mas não estão satisfeitos, então aí. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, só queria deixar aqui uma ressalva para a gente verificar tudo direitinho antes da gente trazer alguma informação aqui para essa casa tão séria, né? Porque é uma coisa que eu mais vejo aqui é a gente trazendo informações que não se encontram. Então vamos só respirar e tentar trazer aqui informações mais certas aqui para essa casa.
Suerlei?
Aprovo.
Kleber?
Superintendente, aprovo.
Sábado?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
7 aprovação e 1 reprova. Próximo requerimento. Ao senhor prefeito, solicito informação sobre a motivação para a desapropriação do terreno da empresa Semenge pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, tendo em vista que, para que haja a desapropriação, o Executivo Municipal tem que haver interesse social, como construção de creches, escolas, casas populares, hospitais, etc. Devido a questionamentos de moradores que estão curiosos para saber o que vai ser construído no local. Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Senhor presidente, antes de falar sobre o requerimento, só fazer uma quebra de protocolo e para a vereadora Barra. O requerimento é justamente para você buscar informação. Então, na verdade, não está sendo trazido informação. Na verdade, o requerimento está requerendo ao prefeito que responda para que a gente possa responder à população o que eles perguntaram de uma forma, não diria correta, mas estou buscando a informação. Então, só para o entendimento dela, é para isso que serve o requerimento. É para, não tem conversa fiada aqui. Nós estamos buscando as informações na fonte. Esse é o primeiro ponto. Em relação à desapropriação, eu não vou falar necessariamente sobre a desapropriação, mas toda vez que você vai desapropriar algo, você tem que motivar. Tem que ter uma motivação. E a todo momento eu sou procurado por moradores. O que vai ser instalado lá na Semenge? Tem uma ideia? Eu falei, eu não tenho. Então agora eu gostaria de saber do prefeito qual que foi essa motivação que ele usou para poder desapropriar aquele bem e o que será implementado lá. Então a ideia é para me saber o que realmente vai ser implementado lá, porque eu não tenho ciência e as pessoas me perguntam, eu não sei responder. Fico feliz se alguns vereadores têm essas respostas. E eu geralmente, quando eu faço os requerimentos, é para responder à população de forma que venha da fonte o que realmente eles procuram e querem saber, e eu não tenho condição de responder. É isso, senhor presidente.
Algum vereador? Um comentário?
Bem, eu tenho até essa resposta, mas como não adianta nada, ele quer saber da fonte, então que ele fique sabendo da fonte, né? Porque quando eu, só colocando, já que ele colocou meu nome, eu colocando aqui O requerimento é para saber informações. Mas a gente realmente, imagina todo mundo vinha para a gente perguntando e a gente trazer para essa casa coisas que não existem. Como foi feito, foi. Então vamos verificar direitinho. Para que a gente realmente, porque um requerimento é uma coisa muito séria. E é tempo do prefeito, então é tempo do secretário que ele tem que parar. Então eu sei, não, é obrigação dele, é, mas a gente precisa ir fazer, quando vem requerimento que eu acho que vale, eu aprovo. Agora coisas que, alguém me falou, quem falou, aí não verificou se é verdade ou não, é isso que eu estou questionando. Vamos verificar primeiro, né, a veracidade disso. É verdade? É. Então eu quero saber o porquê. Se não é verdade, eu não vou fazer requerimento. É só isso que eu estou colocando. Não é nenhum papo furado que tem aqui, porque isso aqui é uma casa séria.
Requerimento em votação. Usai.
Aprovo.
Sábado.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Suerlei.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Santoni.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Gils.
Aprovo.
Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Senhor prefeito, gostaria de saber como foi feito toda a transação legal sobre a desapropriação. Seu mesmo, não?
Isso mesmo, você tá vendo aí mesmo.
Não, é um motivo.
É outra.
Outro.
É outra.
Sobre a desapropriação do terreno da empresa Semente pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, tendo em vista que, segundo o artigo 33 da Constituição do município, que deixa claro que toda aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. E o legislativo municipal somente teve ciência depois de tudo, de todo o processo concluído. Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Senhor presidente, é somente uma dúvida, porque foi lido, está, né, ali claro no requerimento, que para que a prefeitura faça qualquer aquisição, compra ou permuta, ela precisa autorizar na Câmara. E foi feita essa aquisição e em momento algum veio nada para a Câmara. Então a gente ficou sabendo posteriormente quando o prefeito ele veio aqui e comentou que precisa apropriar. Então, só a título de informação, gostaria de saber qual foi o meio legal que foi usado para poder estar fazendo essa desapropriação.
Algum vereador? Não? Requerimento em votação? Bárbara?
Bem, eu já sei qual vai ser a resposta, porque quando eu também tenho dúvida, eu também vou lá, busco. Eu já fiz essa pergunta para ele quando eu fiquei sabendo, mas ele quer saber por escrito, eu aprovo.
São Antônio?
Eu aprovo.
Wenes?
Aprovo.
Gils?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
Sábata?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Suerlei?
Aprovo.
Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Senhor prefeito, gostaria de saber o que falta para funcionamento da quadra poliesportiva Geraldo da Cruz Silva no bairro Vila Mendes, tendo em vista que foi feita reunião da comunidade na qual participei e também estava presente o reverendíssimo padre Antônio Carlos Trindade da Silva e o excelentíssimo senhor prefeito Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto e moradores da comunidade, tendo em vista que ficou acertado uma permuta entre o município de Coronel Xavier Chaves e a igreja. Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Senhor presidente, a gente já até trouxe isso aqui em outras situações aqui na Câmara, mas a quadra da Vila Mendes ela está lá parada, está estragando sem usar pintura, alambrado. E era realmente uma discussão, qual que é o problema? Aí era a questão de ter sido feito um banheiro no terreno que não é da prefeitura, o salão pertence à igreja. E o que, que foi acordado nessa reunião? Isso no ano passado, a qual estava presente, como foi dito pelo presidente, foi acordado que a prefeitura faria uma permuta com a igreja, passaria o espaço hoje que ia dar
da igreja passaria para a prefeitura para poder regularizar a situação, pra, a única forma que tem de se fazer uma saída, e a prefeitura passaria um espaço lá na semente onde foi apropriado para a igreja. Então, o que está travando isso aí que até hoje não foi feito? Porque a quadra está lá da mesma forma e não foi feito nada pela quadra. Então, eu gostaria de saber, né, quando, se tem previsão legal, o que está sendo feito para que possa estar resolvendo a situação também, para que não se deteriore mais o bem.
Requerimento em discussão?
Eu acredito que nisso aí a escritura da semente, do pessoal da semente, na justiça, parece que ainda não foi legalizada. Pelo que eu vi, foi isso. Foi tudo batido, mas ainda não tem escritura definitiva.
Requerimento em votação, Suerlei?
Aprovo.
Cleve?
Aprovo.
Sábato?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
Rios?
Aprovo.
Guenes?
Aprovo.
São Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Senhor Prefeito, segundo a letra D do inciso 37 do artigo 20 da Constituição do município de Coronel Xavier Chaves, o artigo 20, ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: promover os seguintes serviços: iluminação pública. É de responsabilidade do município prover sobre a iluminação pública. Diante do exposto, solicito informações sobre o porquê não foram atendidas as indicações do senhor Luzaí Assunção em relação às instalações de postes com iluminação pública em diversas localidades do município. Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Senhor presidente, o Luzaí fez essa indicação há um tempo atrás e os moradores reclamam que ainda não foi feito, e o que foi lido aí é que é de responsabilidade do município essa iluminação pública. Então, eu gostaria de saber do prefeito se tem previsão legal, se vai ser feito, se não vai ser feito, só para a gente poder estar dando ciência em cima da indicação do Luzaí para os moradores do bairro Vila Fátima.
Luzaí.
Pegando a fala do Kleber, eu fiz ela em 2017, no começo da gestão, e um tempo atrás, não sei a data, eu fiz de novo. Então, é igual o Kleber fala, a gente tem que, né, no mínimo a gente tem que ter, a gente faz o nosso trabalho, mas a gente fica também com mãos atadas. E já de imediato eu vou colocar aqui, colocaram fama em vereador, que vereador não faz nada. O vereador faz sim, tá vendo? Então, essa questão que fica ruim, por que que o vereador não faz nada? Então, de repente, você manda um ofício, você manda uma indicação e não tem resposta, tem que obter resposta. Então, está de parabéns a observação dele. E já fiz, acho que umas duas vezes, o pessoal cobra e bom que ele responde.
Faz algum vereador, algum comentário sobre o requerimento?
Não.
Algum vereador é contra o encaminhamento do requerimento?
Não.
O requerimento está aprovado. Requerimento. Senhor Prefeito, segundo o parágrafo único do artigo 34 do Código de Obras do Município, artigo 34, os tapumes deverão ter altura mínima de 2 metros e poderão ocupar até a metade do passeio, ficando a outra metade completamente livre e desimpedida para os transeuntes. Parágrafo único. O município, através do órgão competente, poderá autorizar, por prazo determinado, a ocupação superior à faixa neste artigo, desde que seja tecnicamente comprovada sua necessidade e adotadas medidas de proteção para a circulação de pedestre. Tendo em vista o parágrafo único, artigo 34 do Código de Obras, gostaria de saber se a obra na rua Tancredo Neves, número 53, obteve autorização da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves para fechamento do passeio e parte da rua com tapumes. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 29 de abril de 2019. requerimento em discussão, Cleber?
Só para gente, esse requerimento é o seguinte: aprovou aqui a lei, as duas leis, que foi o Código de Postura, né, e o Código de Obras. Inclusive, até comentei naquela data que eu fiquei feliz porque ele ficou bastante tempo de tramitação. Eu li bastante ele, cheguei a ler o Código de Postura 8 vezes, li o de Obras 2 vezes, o de Postura 8 vezes, e todos os acontecimentos dá para a gente estar acompanhando bem de perto. E gostaria de saber, foi até dito pelo vereador Luzaí, pegando o gosto que ele falou, está sendo feita a obra aqui do lado, por né, coincidência, na praça onde está sendo visto, e ela está infringindo o Código de Postura. Né? Quem que já viu que a obra está sendo feita? Porque o que fala é que pode ser... ali no artigo 34, que pode ser usado metade do passeio. Os outros devem estar se usando 2 metros da rua. Então, quem que autorizou? Quem que autorizou que se fosse usar? Tendo que tem uma lei, essa lei, na verdade, antes de falar dessa lei, eu estava lendo sobre a Constituição, a Constituição já prevê que isso é competência do município, diferente do Código de Postura ou do Código de Obras, isso é competência do município. Na falta dos dois, a questão vai estar suprindo isso. Então, hoje existe o Código de Postura, teve autorização? Acrescento ainda. Será que em outros casos as pessoas podem fazer também? A lei vai servir para todos? Porque, no meu entendimento, quem que tem que fazer a lei ser cumprida, quem que tem que realmente mostrar para a sociedade, tem que começar pelo poder público. Então, está dentro da legalidade? O Código de Postura está aí. Então, o artigo 34 já fala que aquele fechamento ali está de forma errada. Então, eu gostaria de saber qual que é a postura do prefeito e quem deu autorização para que fosse feito aquele fechamento ali, sendo que ele está em desacordo com o Código de Postura. Obrigado, senhor presidente.
Algum comentário, vereador?
Parece que tem uma parte, um parágrafo aqui, eu já autorizo. Né? Não. Parágrafo 1. O município, através do órgão competente, poderá autorizar, por prazo determinado, ocupação superior à fixada neste artigo, desde que seja tecnicamente comprovado.
Então, mas não naquele espaço, falando na questão de elevação. Não naquele fechamento de rua, naquela distância.
Tem uma fala lá, só adiantando, que eu acompanhei também. Eu acho que está obstruindo sim a passagem de pedestre, que eu passei, ainda fala em altura. E de ter, ele pode até ter para dentro, acho que é 30 centímetros, não sei.
Para fora, né?
Para fora. E tem que ter altura, acho que é de 3 metros e meio a 4, não sei, se não me engano. Pelo acesso.
Só isso.
Algum vereador é contra o requerimento? Não. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Senhor prefeito, segundo a lei municipal número 503 de 7 de janeiro de 99, que instituiu o serviço de mototáxi no município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, exige documentação necessária para obtenção de licença de mototáxi. Gostaria de saber qual foi o motivo da não liberação da licença do senhor Valdecir de Souza, tendo em vista que o mesmo apresentou toda a documentação necessária. Kleber Cristi Beraldo, vereador.
O Valdecir me procurou, ele chegou a mencionar comigo, já até deixou com sua lei a cópia do projeto também, que é essa lei de 99. E ele procurou a prefeitura, na época, a assessora jurídica era Mariana, ela pediu para ele que levasse alguns documentos, ele falou que já levou e tem mais de 6 meses e não obteve resposta. Então gostaria de saber do prefeito, né, o que está que faltando para que ele possa estar liberando ou dando a concessão desse serviço, tendo visto que ele tem interesse em estar fazendo o serviço, né, ele já até faz o serviço e gostaria de estar legalizando. Então ele está dentro, ele falou que tudo que ela pediu, ele obedeceu e está tudo dentro do que foi pedido. Então, eu gostaria de saber qual que é o entrave para que não seja liberada a licença para ele.
Algum vereador é contra o requerimento?
Não, é justo.
Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Senhor prefeito, recebemos a denúncia
que está sendo depositado lixo às margens do Rio do Mosquito, nos fundos da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, conforme fotos em anexo. Gostaria de saber se procede esta situação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 29 de abril de 2019, Kleber Cristi Eberaldo, vereador, Sábata Rezende Chaves, vereadora, que assinaram aqui o requerimento.
O Luzair também, porque...
Luzair também.
Na verdade, o suplente, esse requerimento, nós já recebemos a denúncia, mais uma vez, acordando a vereadora Bárbara, a gente recebe a denúncia, o nosso papel é esse. A gente não está acusando, o que a gente está fazendo é o quê? Perguntar a resposta que venha do Executivo, uma resposta concreta em relação ao fato. A pessoa, ela fez a denúncia para mim, enquanto vereador, fez a denúncia para a vereadora Sábata também, e para o vereador Luzair, inclusive, mandou fotos, as quais estão anexadas aí. Então, ela disse que tem um depósito de lixo e ela ainda colocou que ela viu alguma máquina da prefeitura empurrando para o leito do rio. Então, nós gostaríamos de saber se é verdade. Essa é a ideia do requerimento. Procede a denúncia? Quem vai responder é o executivo. Se procede ou não. Será que também a todo momento que as pessoas nos procuram, as pessoas estão vivendo no mundo, viajando na maionese, que tudo que as pessoas falam é mentira, só o que o executivo fala que é verdade? Se é verdade ou não, tem que descobrir, eu vou usar isso, vou usar a ferramenta que eu tenho com requerimento, e vou estar fazendo requerimentos, e vou responder para essa moradora o que o prefeito me respondeu, eu vou levar para ela, o prefeito respondeu, e vou mostrar a foto dela. Diz que quando você tem o fato, não tem como você contra-argumentar, e a prova realmente é o fato que vai poder comprovar. Então, vamos esperar a resposta do prefeito, e eu vou levar para ela, se a vereadora sabe, quiser comentar, e o vereador Zay também, que eles fiquem à vontade.
Zay.
Só resumindo, a gente vê várias vezes, fala que assim, ó, eu falo de coroas, de união, eu falo de leis para todo mundo, ficou aqui, passou no papel, só repetindo, ficou aqui no papel e na prática, logo, quem teria que dar o exemplo de coisa feia, coisa ridícula, inclusive eu tenho as fotos, que mandaram para mim também, o próprio que tem que fazer lá o trabalho, vai lá e me faz um papel desse. Então, eu acho absurdo. Tomara que ele manda essa resposta. Deve que já está até sabendo, então tomara que manda sim. Então, coisa feia. Então, quer dizer que eu não posso jogar lá, se pode ficar na rua, eu posso jogar no rio? Só isso, presidente.
Tem nada para acrescentar, já explicaram tudo.
Algum vereador é contra o requerimento?
A satisfação, eu vi na foto. Eu sempre acompanhava, sempre ia por ali. Lá ficava a carreta ali, fazendo depósito de lixo dentro da carreta. Agora, realmente, eu vi na foto lá na Beira do Rio, inclusive hoje eu não fui lá, mas amanhã eu vou lá dar uma olhada nisso lá. Eu acho que aí vem valer a avaliação de desempenho, porque se o funcionário, que estiver jogando esse lixo lá, e o próprio operador da prefeitura jogar, empurrar para dentro do rio, é um crime aí que não vai ter perdão, não. Não pode acontecer. Mas eu vou lá conferir isso com meus próprios olhos, ver de direitinho para mim. Porque aonde está sendo julgado ali, que está as fotos, da onde o prefeito fica? Ele tem visão de vista aquilo. É só isso que eu quero ver lá com meus próprios olhos.
Só na fala do São Antônio, ele está desrespeitando as leis de estar jogando, ainda entra o meio ambiente ainda. Se a gente está querendo tirar, por que está jogando lá dentro? Só isso.
Isso aí é uma denúncia muito séria. Eu acho que alguém vai pagar por isso, porque às vezes o funcionário foi mandado ou não foi mandado também, às vezes foi da cabeça do funcionário, então, sabe, isso aí é muito sério. Então a gente vai, às vezes a gente cobra do executivo, porque o executivo não está nem sabendo disso, então sabe, tem um responsável, ou é o maquinista, ou é o encarregado, ou é o prefeito. Então isso aí é muito sério, viu, gente? Isso aí é sério demais. Isso aí alguém vai ter que pagar por isso aí. Não é?
Algum vereador é contra o requerimento? Não. Requerimento aprovado.
Terminados os requerimentos, temos as indicações.
Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Chevechás. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: manutenção da cabeceira da ponte próximo ao campo de futebol, antes da residência da senhora Elza, na comunidade de São Caetano. Substituir as braquiárias dos jardins programa na rua João 23, em frente ao Barro Celestino, e na rua Pio 12, que se inicia próximo à residência da senhora Marlide Zé Carreiro, até próximo ao salão comunitário. Colocar mais postes com iluminação pública próximo à residência da dona Elza, na comunidade de São Caetano. Da mesma forma que foi feito mutirão para limpar o centro da cidade, de acordo com a publicação feita no Facebook oficial do município, peço que seja feito também mutirão para poder fazer limpeza nos demais bairros e também em todos os salões comunitários da zona rural. Pinturas, cercas e demais manutenções necessárias. E agora, senhor presidente, essa indicação é mais uma solicitação, né? Mas vamos considerar como uma indicação. Senhor prefeito, de antemão, gostaria de contar com o apoio dos vereadores também, que é uma indicação, acho que é muito interessante para o ganho do nosso município. Senhor prefeito, gostaria de contar com o apoio da Prefeitura Municipal de Coronel Chevechás para a realização de encontros de moto em nosso município. Em conversa com os organizadores do evento, foi demonstrado interesse em realizar encontros de motos em nossa cidade. Para isso, precisamos do apoio do Executivo Municipal. Destaco que esses eventos trazem inúmeros benefícios para a Coronel Chevechás, como movimentação da economia, do comércio local, da rede hoteleira, gastronomia e ainda reforçando o nosso turismo. Esses encontros já estão sendo realizados em várias cidades vizinhas, como destaque a cidade de Tiradentes e Resende Costa. Também está ficando uma referência. Nesse contexto, gostaria de ressaltar a importância do evento para a nossa população. Há 10 dias atrás, eu fui procurado por um dos organizadores que eles fazem. Eles mostraram como que esse encontro de moto ganhou uma notoriedade muito grande em Tiradentes. Barroso já está na terceira edição. Regis Costa está na terceira edição e eu cheguei a conversar com algumas pessoas de Regis Costa o tanto que ele movimentou a economia. Então acho que seria interessante, o custo é muito baixo para a prefeitura, acho que seria muito interessante que o prefeito pudesse estar apoiando esse evento, porque seria um ganho muito grande para a nossa população. Só isso, senhor presidente.
Uma moção, vereador Kleber.
Moção de congratulações. A Câmara Municipal de Coronel Chevechás.
Moção de congratulações. A Câmara Municipal de Coronel Chevechás, Estado de Minas Gerais, conforme registrada pelo senhor vereador Kleber Cristiberaldo, na 7ª reunião ordinária do primeiro período de 2019, concede moção de congratulações ao senhor José Camilo Costa e demais participantes pela apresentação da Paixão de Cristo durante a Semana Santa de Coronel Chevechás, realizada em 19 de abril de 2019. Câmara Municipal de Coronel Chevechás, subscreve vereador Kleber Cristiberaldo.
Indicação verbal, algum vereador? Não. Ofícios. Ofício número 93/2019 da Prefeitura. Prorrogação de prazo de requerimento, vereadora Sabata. Ofício número 100/2019 da Prefeitura. Resposta a requerimento, vereadora Sabata. Ofício 240/2019 da Caixa Econômica. Ofício número 240/2019. A Sua Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Xavier Chaves, com cópia para a Sua Excelência, o Senhor Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal de Coronel Xavier Chaves. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 18/4/2019 no valor de 88 R$ 162,62 na conta vinculada ao contrato de repasse número 872.444/2018, operação 105.584-66, firmado com o município de Coronel Xavier Chaves, assinado em 29/6/2018, no âmbito do programa PRODESA, sobre a gestão de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objetivo a aquisição de patrulha mecanizada. Respeitosamente, Érica Neves Abreu, assistente, gerência executiva e negocial do governo, Juiz de Fora. Ofício número 101/2019. Resposta aos ofícios. Então, resposta aos ofícios. Então, a prefeita respondendo vários ofícios, está arquivado aqui na Câmara, os vereadores, né, quiser fazer a análise, está disponível aqui na Secretaria da Câmara. A palavra está livre. João Pedro, Carolina, José Vanderlei. O senhor pode usar a tribuna.
Tá, boa noite. É, eu queria fazer uma solicitação para que olhassem mais pelo campo, aquela área de lazer da Vila Fátima, que está abandonada. Antigamente ela era cercada, o pessoal jogava futebol, jogava vôlei, e hoje está abandonada, perto do Cosnec. E onde foi construído o Cosnec, tem um paredão lá de terra que está desbarrancando. Acho que foi até tirado terra dali e está desbarrancando. Provavelmente o Cosnec não dura uns 3 anos ali, porque vai para o chão. Né? Se pudesse fazer uns reparos, por exemplo, tirar as braquiárias que estão nascendo no meio dos bloquetes. Eu estava correndo ali, eu parei porque não dava, quando chove, por barro. E recentemente um garoto de 10 anos mais ou menos, como não tem área de lazer ali, ele estava andando de bicicleta, ele desceu a rua em frente à casa do Carlinhos e foi parar no muro do Augusto. Deixou 2 dentes no chão. Teve que chamar o SAMU. Eu acredito que se aquela área tivesse disponível, inclusive para caminhada, andar de bicicleta, não tinha acontecido com o garoto. Esse é o meu pedido.
Tá, obrigado, José Vanderlei. A sua reivindicação será encaminhada para o Executivo.
Obrigado.
Tinha uma palavra registrada do senhor Tadeu, né, mas ele não pôde comparecer. Então, na próxima ele deve vir. Inclusive, eu queria ter um pequeno comentário sobre essa situação. Eu também, né, convivo lá com ele e estou sempre passando lá. E ele me mostrou. O pessoal do CODEMA foi, né, lá na empresa mesmo para fazer a verificação, e eu não sei se eles passaram um laudo para ele, né, se deram uma resposta concreta para ele sobre a situação. Aí eu acho que poderia ter, não sei se pode mandar um ofício, né,
com o executivo para ver isso lá com o Codema, né, se passou, né, uma resposta para ele, né, sobre o laudo que eles tiveram lá. Terminado o expediente, algum vereador, alguma observação? Não. Próxima reunião ordinária, dia 13 de maio de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Audiência pública, dia 20 de maio de 2019, segunda-feira, 18h30, no plenário da Câmara, para apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o primeiro quadrimestre de 2019. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos e os convidados. Convido para o lanche.